Queridos irmãos, o nosso coração, ele está dilatado. O nosso coração, diante de Jesus, se prepara para receber a presença do Espírito Santo que é derramado nesse instante por Cristo. Que ele venha com toda a sua força, que ele venha com toda a sua pujança, penetrando as entranhas da nossa alma, sondando os nossos rins, os nossos corações, e por misericórdia, não por justiça, ele possa nos transformar. Não é pequeno o número de irmãos que estão com suas vidas afetadas pela presença das sombras. Dizem alguns crentes que nós não devemos falar muito do espírito de Satanás, mas não podemos ficar calados também diante da sua presença ostensiva em nossos dias, sabendo que os seus momentos estão contados. Ele vem com grande força, como nunca veio, para tentar o povo de Deus, para se entranhar nos nossos corações, se nós o permitirmos. E como podemos resistir se não tivermos firme na fé em Jesus? Se não estivermos nos dedicando a Jesus e nos dedicando com espírito de humildade? Não podemos nos deixar envaidecer pelas coisas que o Espírito nos traz, pelas revelações. Nós temos que ter o nosso coração cultivado com toda simplicidade, porque não temos de nós coisa alguma. Todas as coisas nos são dadas, mesmo as coisas materiais. Tudo que temos vem de Deus, por Jesus Cristo. O que dizer das coisas espirituais? O Senhor nos concede os seus dons. E é bom que nós tenhamos dons, para que com eles nós possamos falar do Senhor, nós possamos consolar, nós possamos estender as mãos aos que estão enfermos, orar por eles, para que pelos dons nós possamos interceder. Mas como interceder se nós não estamos nos colocando devidamente diante de Jesus? O Espírito Santo de Deus, ele se faz presente em nossas vidas de maneira serena, certamente aguarda de nós uma postura tranquila diante do próximo, diante de todas as pessoas, mesmo que elas estejam atormentadas, que elas estejam agindo sob a influência do mal. Nós temos que ter serenidade para lidar com todos, e agora muito mais. E quanto mais o tempo passar, mais cuidado nós teremos de ter, porque mais presente a escuridão vai estar. E se nós nos igualarmos aos que estão atormentados e agitados e perturbados, deixando que a perturbação possa fluir deles para nós, Satanás vai nos envolver. Ele vai criar um laço só. O rei Davi costumava, em seus salmos, nas suas meditações, ele costumava falar da armadilha, o laço do passarinheiro, uma rede que na escuridão significava a morte para quem fosse envolvido por ela. E uma rede, ela nos dá bem a ideia do perigo, porque Satanás está pronto para lançar este laço sobre nós. E ele envolve muitas pessoas de uma só vez, semeando discórdia, semeando conversas infrutíferas e coisas que possam abalar as relações entre os homens. E se ele puder fazer entre os irmãos, entre os casais, entre pais e filhos, ele o fará. E não pensem, irmãos, que por estarmos na casa do Senhor, que por estarmos com as escrituras em punho, a todo instante, falando de Deus, que nós estamos sob a proteção do Altíssimo. Não é bem assim. O Altíssimo não dispensa a vigilância. O Altíssimo não dispensa os cuidados. Ele disse: eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Mansidão é prudência, é o que precisamos de ter. E vamos ter que ter mais e mais na medida em que o tempo se consumir. Cuidemos para que Satanás não nos envolva nos seus laços, na sua rede, porque nenhum de nós pode resistir a ele, a não ser por Cristo. Por Cristo. Mesmo os melhores homens santos, aqueles aos quais nós não podemos nos comparar, eles não deixaram de ser agredidos por Satanás. E mesmo estando aqui cumprindo suas missões, não comparadas a nada que fazemos, eles foram perseguidos, apedrejados, sofreram calúnias, foram mortos por causa da palavra de Deus. O que dirá de nós? Que estejamos cuidadosos, revestidos de cautela, que nós possamos ser guiados pela perseverança, porque todo dia o desânimo vem bater na porta da nossa casa. Todo dia Satanás vem entregar a sua correspondência para dizer que o nosso trabalho é infrutífero, que os nossos esforços são em vão. Seja pela igreja, seja pela intercessão diante de alguém que precisa da nossa ajuda. Queremos ajudar alguém? Satanás não quer. Então ele coloca no nosso coração, ele diz no nosso coração: não vale a pena, você não vai conseguir. E nós acreditamos mais nele do que no Senhor. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela nos fala muito desses dons. A palavra dom, ela significa carisma. Quer dizer, o homem que tem um dom concedido por Deus, ele é revestido de alguma coisa que não é dele. E se temos posse de alguma coisa que não é nossa, que nos foi concedida por Deus, nós precisamos fazer bom uso desta ferramenta. E quem recebe um dom, tem grande responsabilidade sobre ele. E o Senhor certamente tomará contas muito mais do que ao homem comum. Há quem diga que não quer ter dons para não ter responsabilidades. Muito bem, fique somente com as responsabilidades da vida. Mas quando nós estivermos na eternidade, não pense que vamos ficar no mesmo lugar ou que vamos ter o mesmo grau de liberdade. Os servos do Senhor certamente estarão mais perto do Senhor. A cada um será dado conforme as obras que ele tiver feito. Quem quiser servir na casa do Senhor, a casa do Senhor está aberta. Mas quem se reveste do dom de Deus, ele não pode pensar mais em si. E sim, ele precisa pensar mais nos outros. Ele não vive mais para si. Ele tem Senhor a quem ele deve servir. 1 Coríntios, capítulo 14. Igreja de Corinto, uma das igrejas mais cheias de falsas doutrinas, de interferências, de conceitos mundanos. Uma das igrejas que mais trabalho deu ao apóstolo Paulo. As duas cartas que nós encontramos nas Escrituras, 1 e 2 Coríntios, nos mostra que lá havia falsos irmãos que semeava discórdia nos corações imaturos e despreparados. E uma das práticas que havia nessa igreja, que apaixonava os crentes, e os crentes precisam ser apaixonados por Jesus, não ser apaixonados por dons. Lá havia uma paixão desmedida pelo dom de falar línguas estranhas. E até nos nossos dias, existem igrejas que estão apegadas a esta prática. E as instruções de Paulo são claras a respeito dos dons espirituais. Ele trata nesta mesma carta, capítulo 12, sobre os dons, mostrando que um mesmo Espírito opera todos os dons em todos os filhos. Depois, no capítulo 13, ele diz que o amor é o melhor caminho para a prática dos dons espirituais, sejam quais forem. Inicia o capítulo 14 dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas ressalta, ele diz, principalmente o dom de profetizar. E começa então a falar das línguas desconhecidas, de sons que as pessoas emitem com a boca, mas que ninguém consegue compreender o significado. São dois tipos de línguas que se fala nas igrejas. Sons que ninguém sabe interpretar, a não ser quem fala. E sons de uma língua desconhecida pela pessoa que fala, mas conhecida por pessoas que falam esta língua. Versículo 2, ele diz: o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito, ele fala mistérios. Mas aquele homem que profetiza, ele fala aos homens para três coisas: para edificar. O que quer dizer a palavra edificar? Construir, não é isso? Edificamos uma casa, construímos uma casa. E edificar não quer dizer construir no estalar de dedos. Para se edificar uma casa é necessário primeiro escolher o lugar, ver se o terreno está apropriado, depois fazer os fundamentos, os alicerces, as paredes, as colunas, depois o telhado e depois o acabamento. Edificação significa instrução da alma do homem. Instrução da palavra de Deus. Instrução sobre vida eterna. Instrução sobre ressurreição. Instrução sobre lei, sobre graça, sobre salvação. De onde viemos, o que estamos fazendo, para onde vamos. São questões que o homem precisa saber e entender com a sua inteligência. De outro modo, seremos zelosos das coisas de Deus, no dizer de São Paulo. Mas zelosos sem entendimento. Os fariseus, eles tinham grande zelo, mas não entendiam. O que fez com que eles cometessem grandes crimes em nome do Deus do amor. Assim, aquele que profetiza, ele o faz para edificar, ele o faz para exortar, para encher os corações de ânimo e convidar as pessoas para viver na luz e para consolar, a palavra que consola. A palavra que diz que toda lágrima será enxugada. A palavra que diz que não há pecado, não há transgressão que o Senhor não possa perdoar diante do arrependimento sincero daquele que o buscou. Consolar aqueles corações que estão sofrendo injustiça, que estão sendo injustiçados. De várias maneiras, a injustiça impera sobre este mundo. A palavra de Deus, ela vem consolar todos os homens. Aquele que fala em língua desconhecida, diz o versículo 4, edifica-se a si mesmo, porque ninguém o entende, somente ele na sua conversa, na conversa do seu espírito com Deus. Mas o homem que profetiza, ele edifica a igreja, que somos todos nós. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. A instrução do apóstolo Paulo é clara. E Paulo foi nada mais, nada menos que o pai do protestantismo. Fundamentado na sua doutrina, nos seus escritos, os reformadores criaram o pensamento protestante. Martinho Lutero, João Calvino, João Hus e outros que os ajudaram a formar o pensamento protestante. Por isso nós temos que ouvir a instrução de Paulo. E ele diz para nós: se quiseres, podeis falar línguas, mas é mais importante profetizar. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que a língua seja interpretada, falando daquela língua que tem alguém que entende e interpreta para os ouvintes. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Se eu fosse falar com vocês numa língua que vocês não entendessem, de que adiantaria, ele diz. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, a flauta ou a cítara, se elas não formarem sons distintos, como se conhecerá o que estes instrumentos tocam? Ele cita um instrumento, a flauta, a cítara, e diz: se os sons não forem harmônicos, como é que se entenderá o que eles tocam? Versículo 8: se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Naquela época, as cidades eram cercadas de muros para protegê-las de ataques noturnos dos inimigos. A trombeta ficava com o soldado no posto mais alto dos muros, para que, ao ver o inimigo se aproximar, ele tocava um determinado som, que significava perigo, é hora de lutar. E todos os homens, então, se preparavam para enfrentar o inimigo que vinha chegando. Ele diz: mas se a trombeta não tocar o som certo, quem é que vai estar preparado para a batalha? Tudo isso, ele quer nos dizer, que se nós levantamos e falamos alguma coisa na igreja, o que falamos tem que ter significado. E não se trata de significado para nós. Isso é importante. Às vezes nós levantamos na igreja e queremos falar alguma coisa que tem a ver com a nossa vida, que tem a ver com o testemunho da nossa vida, com fatos que se passaram relacionados com a nossa vida. Ora, irmãos, acha mesmo que algum fato ligado à nossa vida tem serventia? Vamos falar da palavra de Deus, vamos levantar e falar de alguma coisa que possa edificar os corações, fundamentado na palavra do Senhor. Existem testemunhos válidos, importantes para a igreja, mas há irmãos também que pretendem dar testemunhos que mais prejudica a igreja do que traz edificação. Mas de maneira geral, os fatos concernentes à nossa vida pessoal têm pouco significado. Às vezes tem muito significado para nós, que gostamos muito de nós mesmos, das nossas vidas. Mas para a igreja, para o Senhor, somos desconhecidos. Desconhecidos no contexto geral, se não tivéssemos passado pela vida, faria falta alguma. Não faria falta alguma, irmãos. Se um de nós não estivéssemos aqui, se o pastor não estivesse pregando, outro estaria pregando. Ou o Senhor não teria colocado outro para pregar? João Batista disse, das pedras o Senhor tira filho de Abraão. Então o que somos nós? Portanto, ao levantar como uma trombeta, nós temos que colocar um som em nossa boca que sirva para a batalha, para a edificação. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. É clara a instrução dele, irmão? Amém? Muita gente precisa ler isso aqui, né? Muitas pessoas precisam examinar as cartas do apóstolo. As instruções são claras. São claras. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, falando aquelas línguas que ninguém conhece e ninguém interpreta, eu serei como um bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, mas para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Eu oro com meu coração, converso com o Senhor, mas eu preciso entender o que eu estou conversando com meu Senhor. Eu cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Por isso a música religiosa, seja qual for, quando é cantada pelo crente, ela precisa estar acompanhada de um entendimento. A música religiosa, ela não é como a música profana, que só atende os anseios da carne. É preciso cantar, e cantar com entendimento, para mostrar para a gente que não há nada que se faça na igreja que deva ser despido de entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Ele diz, se você abençoar numa língua estranha, como que a pessoa simples que está sentada na assembleia poderá dizer amém? Se ela não sabe o que você está falando. Realmente, tu podes até estar dando graça. Versículo 17. Mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Ele falava muitas línguas mesmo, mas línguas conhecidas. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa instruir os outros, do que 10.000 palavras numa língua que ninguém conhece. Veja, irmãos, a postura deste apóstolo. A postura de simplicidade dele. Às vezes nós queremos falar na igreja e fazemos uma grande confusão porque ficamos buscando 10.000 palavras. Como se a quantidade quisesse dizer alguma coisa. Ele diz, não, eu prefiro dizer 5 palavras da minha própria inteligência. Alguma coisa simples que seja do seu coração para edificar a igreja, irmãos. Nesse sentido, todos podem profetizar. Todos podem falar. Não sejais meninos no entendimento, diz o versículo 20, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, pouca malícia na nossa vida e bastante entendimento como pessoas adultas em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Verso 21. Ele cita a lei antiga, dizendo sobre o falar em outras línguas. Por gente de outras línguas, e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte, verso 22, que as línguas, elas são sinal, não para os fiéis, ele fala, mas para os infiéis, para as pessoas não convertidas. A profecia, no entanto, ela não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Portanto, o falar em línguas tem mais a finalidade de chamar a atenção das pessoas não convertidas. Mas não é o principal dom da igreja, que ele deixa bem claro. É o dom de profetizar. Se toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estais louco? Não dirão porventura que estais louco, diz o apóstolo. Se todos levantassem e começassem a falar uma língua estranha, cada um emitindo um ruído que ninguém consegue compreender, e passasse alguém pela rua e olhasse para dentro da igreja, diz o apóstolo, porventura não iria pensar que somos loucos? Este é um outro ponto importante, que muitas igrejas evangélicas, infelizmente, promovem um algazarra tal, que se passar um indouto, ou uma pessoa infiel lá fora, ela tem uma impressão péssima da igreja. E pensa que aquilo é Jesus. E pensa que aquilo é o Espírito Santo de Deus. Como se o Espírito Santo de Deus fosse um algazarra. Como se o Espírito Santo de Deus fosse exorcismos. Fosse espetáculo. Irmãos, não existe nada semelhante nas igrejas primitivas. E se nós quisermos andar conforme o apóstolo nos instrui, o caminho está bem aqui, nas suas cartas, para mostrar o que devemos fazer. A palavra dele é muito clara e qualquer um pode entender. No entanto, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, ele é convencido por todos. E de todos ele é julgado, porque a palavra do Senhor vai revelar, conforme diz o versículo 25, os segredos do seu coração. É muito comum a pessoa entrar na igreja pela primeira vez. O exortador, ou pregador, ou evangelista, ou aquele que vai aconselhar, ele levanta e pelo Espírito de Deus revela os segredos daquele homem, daquela mulher, sem dizer de quem é, mas aquele que está ali sabe que o tema se refere ao seu coração. Ele sabe que é com ele, ela sabe que é com ela. Isso chama-se profetizar. O termo também é usado para falar das coisas que vão acontecer futuramente. Mas não se trata da profecia que se faz na igreja. Existem entre os crentes também profetas que falam dos acontecimentos futuros. Mas Paulo se refere à palavra do Senhor que manifesta os desejos que estão dentro do nosso coração. E as coisas que estão atormentando a nossa vida. As quais o Espírito revela para a nossa correção. Para nossa instrução, irmãos. Ou pode alguém achar que o pregador, seja ele quem for, o exortador, o evangelista, o diácono, que abre a escritura, que ele está falando do seu coração. Seja bem, seja mal, seja falando atravessado, seja falando do jeito que for, se ele for uma pessoa sincera, se ele for um irmão, uma irmã sinceros, ao abrir as escrituras e abrir a sua boca, ele fala pelo Espírito Santo de Deus. Deixai de julgar a forma e procurai julgar o sentido das coisas. Isso já foi dito muitas vezes a vós, irmãos. Não só neste tempo, mas no tempo passado, sabeis muito bem. Deixai a forma de lado para perceberdes o fundo das coisas, o espírito das coisas. Senão, os irmãos e as irmãs poderão se prender numa armadilha da qual vocês não vão sair tão cedo. É o laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro. Portanto, creia, irmãos, o Espírito Santo está na igreja. Muito mais do que os irmãos podem imaginar. Portanto, os segredos do seu coração, do homem que entrou, do infiel, ficarão manifestos, e assim, este homem, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, dizendo, publicando, que Deus está verdadeiramente naquele lugar. Que fareis, pois, irmãos, ele diz, instruindo agora, finalmente, a igreja. Quando vos ajuntais, cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Se nós estivermos com este pensamento na alma, sempre quando abrirmos a nossa boca para falar com alguém, seja para edificar. Se for para destruir, se for para fazer um comentário infeliz, o apóstolo diz, cale-se. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quanto muito por três, e por sua vez, um por vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se a palavra não for para edificar, fique quieto na igreja. Converse aí com seu coração, que você deve ter muito o que dizer a ele. E ele é você. E fale com Deus, que é teu Pai, em Jesus Cristo. Fale em dois ou três profetas, e outros apreciem a palavra do Senhor, dita pelos profetas, pelos homens de Deus, pelos homens que se manifestam na igreja, deve ser apreciada pelos outros. Mas se o outro que estiver assentado, se a ele for revelado alguma coisa, o que estiver em pé, deixe que ele fale. Naquelas comunidades, havia manifestações de irmãos diante daqueles que ouviam. E muitas vezes a igreja toda profetizava, os grupos eram pequenos. E certamente, no amadurecimento da igreja, haverá assembleias em que manifestará o Espírito Santo de Deus no coração de pessoas que estão sentadas. E elas poderão falar. Por que não? Todos podereis profetizar, versículo 31, encerrando. Acompanhe comigo. Um depois dos outros, para que tenha ordem. De maneira que todos aprendam, coisa maravilhosa, a escola do Senhor, a escola da alma, e todos sejam consolados. E ele alerta, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que ele quer nos dizer com isso, irmãos? Que o profeta tem responsabilidade sobre o que fala. Por isso ele tem que ser um homem diferente. Ele tem que saber que ele é diferente dos outros. Ele não pode se portar como os outros, se vestir como os outros, viver no mesmo ambiente que vivem os outros. Ele foi escolhido, sobre ele repousa um dom de Deus. Por isso, ele tem que zelar de si mesmo, para que quando ele levantar na igreja, o Espírito que vai falar por ele esteja sujeito a ele, para que não haja manifestações que venham prejudicar a harmonia, a instrução, o consolo da igreja. Porque Deus não é Deus de confusão. Olha o que está escrito aí. Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. E tem sido assim em todas as igrejas dos santos.